Então vamos falar agora um pouco de informações nas nuvens, compartilhando informações nas nuvens. O grupo é Lúcia, quem mais que está no grupo que eu não vi todas? Tatiana, só, tem mais alguém? Só, Lúcia e Tatiana.
Boa tarde. Fica meio chato repetir o discurso, mas assim, vou falar rapidinho, porque eu sou o docinho da turma que chora à toa. Então, antes que comece a lacrimejar, queria agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer a coordenação do PGTA, os professores, todo mundo, que teve muita paciência com a gente, que estava ali apoiando a turma. A gente está nessa empreitada aqui, todo mundo. Esse evento está sendo muito gratificante. Eu acho que eu merecia, preciso falar disso, não poderia sair daqui sem comentar, que tudo isso aqui foi feito pelos alunos, é claro, com a ajuda dos professores. E, assim, está sendo... Nossa, sem comentários. Assim, a nossa turma, PGTI 2010, e obrigada a vocês também, principalmente a nossa turma, e obrigada a todos vocês, professores, todo mundo, os inscritos aqui, a presença. Muito obrigada. Então, a nossa palestra, minha da Lúcia, nós vamos falar sobre compartilhando informações nas nuvens. Esse é o tema. E falar um pouquinho o que seria a computação nas nuvens, né? A gente está falando muito aí, está vendo esse tema, o que seria? Tem muita gente que fala computação nas nuvens, computação em nuvens, cloud computing. Então, computação nas nuvens, o que seria? Seria o armazenamento de dados em serviços que você pode fazer como? Acessar eles. Programas, os serviços, os arquivos que a gente pode acessar. Qualquer parte, qualquer local, a qualquer instante, em qualquer tempo. O que isso seria? Seria mais ou menos que a gente dispensar o uso de unidades físicas. Então, por isso que a gente fala em nuvens, a gente coloca arquivos, documentos, imagens, sons, vídeos, tudo nas nuvens. A gente já vai dispensar um pouquinho o uso daqueles CDs, a gente tem tanta coisa nos nossos computadores em casa e fica aquele medo assim, se eu perder alguma coisa, se der algum problema no meu HD, o que vai acontecer? Então, o compartilhamento nas nuvens ajuda muito isso, porque a gente vai poder dispensar a utilização das unidades físicas. As precursoras da computação nas nuvens foram três grandes empresas: o Google, a IBM e a Microsoft. Aí, estou falando aqui de empresas grandes, mas assim, nós usuários mortais, nós podemos utilizar? Claro, com certeza. Eu, uma estudante de pós-graduação, um engenheiro, um blogueiro, um professor, todos nós podemos utilizar, sem também custos, essa tecnologia. E foi aquilo que eu comentei também, porque ele é mais viável. Assim, quando eu conheci a computação, eu utilizava muito isso, e a gente fica sempre pensando quantas pessoas a gente não fez tanto backup nas nossas casas, daquele monte de CD, aquelas coisas, com o quê? Do medo de perder as coisas. Então, com o compartilhamento, isso ajuda bastante, e a gente nunca tem que ficar com aquela preocupação também do pendrive. Pendrive é um problema também, que a gente fica com medo de perder, esquecer numa lan house, esquecer quando vai revelar uma foto. Então, isso, quando você coloca nas nuvens, você não tem mais essa preocupação de você, ai, meu Deus, meu pendrive, eu não posso perder. Se eu for assaltado, o que vai acontecer? Então, é mais ou menos assim. Agora, eu vou passar a falar aqui para a Lúcia, que a gente falou um pouquinho da computação, e a gente vai apresentar ferramentas que utilizam esse conceito, depois eu retorno para falar um pouquinho da segunda.
Olá a todos, boa tarde. Eu sou Lúcia Santana. Atuo na área de educação e, desde do início desse encontro, nós falamos de compartilhamento, da importância, da necessidade de compartilhar. Né? Até uma satisfação que nós temos em compartilhar, seja foto, coisas pessoais, como acadêmicas. E na internet existem várias ferramentas que possibilitam isso, possibilitam o compartilhamento de informações e conhecimento. Eu vou falar do SlideShare. Não sei, aqui alguém deve usar, deve conhecer. E eu vou falar somente, assim, muito assim, por cima do básico dele e depois sobre uma novidade que o SlideShare está trazendo. Ele lançou esse ano. Então, quem quiser acessar agora é slideshare.net. E compartilha apresentações em slides. Não somente isso, apesar do nome, ele compartilha arquivos em PDF, DOC e também em PowerPoint, né? As extensões que eles utilizam, né, que o SlideShare utiliza. Existe a versão paga e a versão gratuita. Algumas diferenças, mas eu acho que tem como aproveitar e utilizar bastante a versão gratuita. Ele tem plugins, tanto por PowerPoint, então eu faço a minha apresentação, e no próprio PowerPoint eu já tenho um plugin que eu jogo para o SlideShare. E também no Firefox, esse plugin. Os recursos importantes que tem nesse ambiente são os grupos, a webconferência, seguidores. Eu vou entrar aqui no site, que aí podemos visualizar aqui juntos. Peço desculpas de estar sentada, mas para manusear aqui fica melhor. Então, primeira coisa no SlideShare, eu posso baixar, ter acesso ao conteúdo, mesmo sem ter nenhuma conta. Eu digito um assunto, história do Brasil, economia, e tem uma lista de apresentações com essas palavras-chave. Agora, para eu compartilhar, para botar o meu material no SlideShare, eu preciso ter uma conta, eu preciso fazer um login. Só que nem todo mundo gosta muito desse negócio de login, né? É muito e-mail, é muita senha, e a gente acaba sempre se perdendo. O SlideShare tem a possibilidade de eu fazer o login, além de criar uma conta, que é muito rápido, é nome, sobrenome e senha. De também entrar pela conta do Facebook, que é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui, eu tenho um perfil. E, mais do que depositar, que armazenar, eu crio uma rede dentro do SlideShare. Então, eu tenho as minhas publicações, né, o material que eu coloquei, disponibilizei. Então, eu trabalho com videoaulas. Então, eu coloquei aqui os slides dessas minhas videoaulas. Uma observação. Um dos pontos, vamos dizer assim, negativo é que, pelo menos as minhas, não sei se de repente quem usa também teve esse problema, de mudar um pouco. Então, mudou a cor do slide. Esse slide sobre a independência dos Estados Unidos era vermelho, ficou azul. Acontece, né? Pelo menos comigo aconteceu. Ou então de seta, que foi parar no lugar errado. Aqui são os documentos, que são as minhas aulas. Então, em doc. Aqui tem o meu perfil, a minha descrição, né, meu nome, o que eu faço, a quantidade de apresentação que eu tenho disponível, quem me segue, quem eu estou seguindo. E eu estou seguindo aqui uma empresa, que é a que eu trabalho com videoaulas. Por que eu estou entrando nela? Porque ela utiliza isso também como meio de divulgação dessas videoaulas. Então, aqui tem, vamos ver uma minha, né? São várias disciplinas. Então, ela disponibiliza esse material em PowerPoint, que é o que os professores produzem. Vamos ver aqui, unificação alemã. E no meio desse PowerPoint, o aluno, a pessoa não pode fazer o download, o que é uma opção. Então, o material que eu coloco, eu tenho a opção de permitir o download ou não. E esse aqui não pode, aqui está desativado. Posso mandar por e-mail, posso incluir no blog, marcar como favorito. E aqui tem a minha aula. Antes da minha aula, tem um vídeo institucional. Um vídeo que vai também mostrar a instituição. O que faz... Eu, dando aula. Então, o SlideShare também tem essa possibilidade. No meio da minha apresentação, eu coloco um vídeo do YouTube. Então, eu direciono o slide 21, um vídeo do YouTube. E depois volta normalmente a apresentação. E aqui eles fazem isso, né? Divulgam o material. Então, não é só uma ferramenta utilizada por pessoas físicas, mas também jurídicas. E é uma ferramenta para isso, para divulgar, né? Para compartilhar, para se mostrar. Né? Então, nós vamos nos mostrar, eu vou mostrar minha aula. E daí tirar bons frutos. Né? Vai que alguém se interessa e comenta também. É possível, essa aqui não tem comentários. Mas é possível comentar, fazer perguntas. Aqui tem a quantidade de visualização, o que dá um retorno muito bom, né, de quantas pessoas assistiram a essa apresentação. Aqui no SlideShare eu posso criar grupos, públicos ou privados. Então, como professora de história, eu posso fazer meu material da aula que, né, que me dê vontade, se eu quiser, disponibilizo e crio um grupo com os meus alunos. Então, somente os alunos vão poder entrar, assistir e comentar. E a nova ferramenta, né, que eu, como eu falei para vocês, o recurso agora do SlideShare, é uma coisa nova, está na versão beta, que é o ZipCast. Então, a proposta do ZipCast é uma webconferência. Uma webconferência que eu não preciso baixar nada, simplesmente fazer o login. Então, aqui, eu tenho a opção de programar a minha webconferência, o título, o slide, né, a apresentação que eu quero, vamos ver, mineração, vamos ver regência. Público ou privado, ou seja, público é o link que vai gerar, qualquer um vai poder acessar, e eu não vou ter esse controle de proibir ou não. O privado é a versão paga. Então, nesse privado tem senha, tem para limitar mesmo o acesso, o horário. Ou então, começa nesse exato momento a webconferência. Eu gero um link, que eu posso enviar isso por e-mail. Eu posso postar no Face e no Twitter. Então, os meus alunos, que por um acaso estejam no Twitter ou no Face, vão saber que naquele momento está começando a minha webconferência. Também tem como a nossa conversa também ir direto para o Facebook, o nosso diálogo. Ponto negativo disso, né, dessa nova ferramenta. Não, as informações elas não ficam gravadas, não ficam armazenadas. Então, se eu quiser gravar esse diálogo, eu preciso copiar e colar. A interação é feita de três maneiras: vídeo, chat e voz. Então, o aluno me vê, o aluno me escuta. Mas, se eu quiser ouvir quem está do outro lado, somente através do chat, digitando. A versão paga, eu posso ver, ouvir. E até no teste que nós fizemos, eu e Tatiana, nós sentimos isso. Nossa, que agonia, né? Só uma fala. E eu tendo que esperá-la digitar, fazer uma pergunta né, oralmente, e ela digitar a resposta. Então, essa versão paga que é possível isso. É uma ferramenta nova, ainda está na versão beta, mas vale a pena testar, vale a pena aproveitar isso, né? Então, os pontos negativos, como eu falei, né, da conversa não ficar registrada, a reunião sempre ser pública, por causa da versão, né, ser gratuita. A dificuldade da interação, só ser somente através de chat. E outra coisa, quem criou, quando sai, desconecta todo mundo. Fecha a sessão de fato. Os slides, problemas de formatação, na hora de passar os slides. E também, somente o mediador, aquele que cria, é que pode ter essa possibilidade de passar o slide e todo mundo assistir. O aluno também passa, mas fica mais restrito. É o Zipcast. E é possível isso, né? Essa discipulado ruim, né? Da alteração, da informação, né? Do todo o slideshare, ele é em inglês, e o Zipcast também, apesar de ter uma tela bem tranquila. E as possibilidades, né? Não adianta nada conhecer, mas sem vivenciar, trazer isso para o nosso dia a dia. E uma dessas possibilidades é essa, de promover e de se apresentar. Vamos mostrar o que nós produzimos. Tem tanta coisa que nós produzimos e fica na gaveta. Vamos tirar e mostrar realmente. Palestras, aulas. Muita gente ganha dinheiro com videoaula, através do Skype, e agora também é possível através do Zipcast. Reuniões online. Então, reunir a equipe para conversar sobre o rendimento da semana, o rendimento do mês. Reunir professores para discutir alguma pauta.
Então, agora eu vou falar da segunda ferramenta que tem esse conceito também, que é o Dropbox. O Dropbox, vocês têm o link aqui, o endereço. Alguém ficar curioso, é só acessar dropbox.com, que pode fazer o download, baixar. Tá. O que é o Dropbox? Eu botei essa imagem aí que eu penso que o Dropbox seja como se fosse um pendrive virtual. Pendrive como assim? Porque ele é uma ferramenta que ele sincroniza arquivos. Então, isso que eu estou falando de compartilhamento nas nuvens é como se fosse assim. A gente tem os CDs, DVDs, os pendrives, e ele é uma ferramenta que é remota. Você utiliza através da internet. Você coloca teu arquivo lá e você acessa quando você quiser, sem precisar da unidade física. Aí eu coloquei algumas palavrinhas que, se eu pudesse definir, eu falaria que ele é uma ferramenta que sincroniza, que ele compartilha, esse com aí não digitei errado, que é uma coisa que eu sempre falo, uma palavra que a gente está sempre falando hoje, compartilhar, Web 2.0, inteligência coletiva, hoje em dia, tudo aquilo que o Gil também falou, a gente não pode ficar prendendo conhecimento, prendendo informação, então ele é uma ferramenta que também compartilha e que principalmente também armazena, né, que é um dos conceitos. Tá, Tati, mas aí o que o Dropbox faz? O que ele armazena? Que tipo de documento é? Você pode armazenar um documento no editor de texto, eu coloquei aqui, por exemplo, o Writer, você pode armazenar um texto em PDF, você pode colocar um vídeo, você pode colocar uma música. E como que a gente pode acessar esses documentos? A gente pode acessar nos meios convencionais, o netbook, o computador pessoal, no seu iPad, iPhone, no seu BlackBerry também, que a questão também da mobilidade, que a gente fala muito também na computação nas nuvens, hoje em dia você com o celular, você pode carregar uma planilha que você está fazendo no seu trabalho, colocar uma foto para compartilhar para uma pessoa que está distante, então a mobilidade é uma coisa que também ajuda muito e que é uma, também a característica da possibilidade pedagógica, né? Que quantidade que eu posso armazenar? 2 gigas. Aí, mas tem gente que vai falar, pô, mas é pouco espaço, sei lá, um CD hoje em dia a gente tem 4,7 e tal. Mas aí que tá aquela questão também que eu falei, que não tem mais nada físico, né? E assim, eu botei 2 gigas, mas o Dropbox é uma coisa interessante, que ele tem como se fosse um ranking. Algumas coisas que você vai fazendo, você vai ganhando mais espaço para você poder compartilhar, sincronizar. Então, se você instala esse programa no seu iPad, aí ele te dá mais 250 megabytes para você compartilhar. Se você compartilha uma pasta para o seu amigo, aí ele te dá mais um pouquinho. Então, é como se você fosse ranqueando, e depois você pode ter 3 gigas de espaço, pode ter 4 e tal, conforme o seu uso da ferramenta. Ah, esses 2 GB também é da versão gratuita, que você pode ter 50 GB de armazenamento, que aí você, no caso, tem a versão paga. Você vai ter que pagar $90 anual, por ano, e também tem a versão que tem 100 GB de espaço para você poder compartilhar, armazenar, sincronizar, que é $199. Que sistemas operacionais eu posso utilizar essa ferramenta? A gente pode utilizar em 3. No Windows, no Linux e no Mac da Apple. Eu botei falar um pouquinho rapidinho do processo do Drew Houston e o Arash Firdaus. Quem são esses caras? Eles, à esquerda, o Drew, ele é o fundador do Dropbox, e o Arash, que está na direita, ele é o cofundador. E assim, para falar rapidinho, como é que surgiu essa ferramenta? Eles são dois estudantes do MIT. E eles esqueciam sempre o pendrive deles no laboratório. Então, isso acontecia tanto que aí eles pensaram assim, gente, mas o Drew, né, o que foi o primeiro, queria pensar numa tecnologia que pudesse evitar, ele não tem mais esse problema de você estar sempre preso à unidade física, que eu estou batendo na tecla desde o começo. Então, surgiu, ele fez essa solução do problema, ele pensou no Dropbox e pensou, por que a gente não pode expandir para as outras pessoas? Então, é uma empresa que está... Aí, hoje em dia, as pessoas, nós, usuários mortais, assim, porque empresas grandes também podem utilizar, a gente pode usufruir dessa ferramenta criada por esses dois estudantes do MIT. Essa é uma página, eu coloquei um print só para vocês terem uma noção da tela. Eu tenho ele aqui no computador, o tempo está meio curto, se vocês quiserem dar uma olhadinha, explicar mais ou menos, que fica muito corrido. É uma página muito limpa, sem publicidade, sem aquelas janelinhas de pop-up aparecendo, uma coisa muito básica. Assim, tem inglês, mas eu considero muito fácil, a usabilidade dela é boa, e eu vou falar um pouquinho das vantagens de você utilizar essa ferramenta. Como eu já tinha dito do pendrive, ele é como se fosse um backup mesmo virtual, porque ele sincroniza. Quando você pega o Dropbox e instala no teu computador, eu tenho ele aqui no meu net e tenho um computador pessoal em casa. Se eu coloco um arquivo no meu netbook aqui, ele vai sincronizar automaticamente e o arquivo vai estar no meu computador na minha casa. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente, porque isso também são três lugares. Eu posso colocar aqui no computador na minha casa e tem uma conta também na nuvem. Então, se eu coloco... vou colocar uma foto, não quero colocar na minha pasta, vou colocar como se fosse na minha conta web na internet. Eu posso ir numa lan house e ter acesso a essa foto, assim, sem precisar estar com uma unidade física ali do lado. Então, é uma ferramenta que sincroniza, então facilita bastante a vida da gente. Ela tem uma boa interface, muito limpa, ajuda bastante. Vídeo explicativo, sim, os criadores pensaram nisso, então tem no site, tipo um tutorial, é um vídeo muito interessante, que explica assim, o passo a passo, como é que funciona a ferramenta para poder sincronizar arquivos. Ele também tem uma FAQ imensa, que às vezes a pergunta que você... Nossa, mas acho que ninguém vai saber responder isso. É bem provável que esteja lá. Tem todas as... A questão sobre exclusão, sobre sistema operacional, sobre que quantidade que eu posso compartilhar. Então, é uma FAQ que soluciona bastante a vida da gente. E ele cria link para os arquivos disso. Isso que eu acho bacana, porque assim, eu pensei na situação assim, a gente às vezes utiliza muito e-mail e vai colocar anexos muito pesados. E aí como é que você vai solucionar isso? Eu quero anexar tipo textos que a gente coloca bastante imagens. Eu pego um arquivo do Dropbox e ele tem a possibilidade de você criar um link público. Você dá um clique, peço, quero copiar link. E você disponibiliza esse link para todas as pessoas e a pessoa vai poder utilizar ele. E eu considero isso que é uma vantagem do ForShed, que é também uma ferramenta de compartilhamento, que o ForShed ele tem uma usabilidade não muito boa, que hoje em dia, na arquitetura da informação, a gente tem que estar com as coisas e informações tudo à vista. A gente não tem que estar dando vários cliques, que acontece muito no ForShed, até finalmente você ter o teu arquivo. E o Dropbox, não, ele facilita nessa questão. Você tem um link, clicou, ele abriu assim, automático, diferente do ForShed, que você vai, tem que olhar, abre outra página, você vai, espera os 40 segundos. Então, ele cria o seu link... E é instantâneo, na hora. O rápido download, que é a questão que eu também falei anteriormente. E um pouquinho de estatística. Esse número aí é o número... A cada 5 minutos, 1 milhão de uploads são feitos no servidor do Dropbox. 200 milhões de uploads por dia. Essa é uma estatística de usuários. Em 2009, o Dropbox tinha 2 milhões de usuários. Em 2010, ele tinha 4. E em 2011, ele tem 25 milhões de usuários. Muita gente, né? Isso representa um aumento de 600%. Esse é o vídeo que tem lá, que não, a gente não está com tempo aqui, que é tipo como se fosse um tutorial mesmo. E as possibilidades que eu estou falando da ferramenta, mas como é que a gente pode utilizar, professor aqui, utilizar essa ferramenta em sala de aula? O professor ele pode compartilhar pastas. O professor tem, a escola tem eventos. A gente pode colocar, todos os alunos vão receber todo aquele material, todas aquelas imagens. Então, é uma ferramenta que pode ajudar nessa questão. Os alunos com essa coisa da mobilidade, você pode ter na tua casa e mandar um trabalho com celular, isso aí já não é mais uma desculpa, porque hoje em dia a gente tem condição, então facilita também a vida do professor e também interage nessa relação aluno-professor com a mobilidade, né? E no meio corporativo, essa questão também, você, tipo, o empresário ele pode compartilhar certos assuntos com certas pessoas. Então, pode compartilhar com a pessoa da gerência, pessoa da assessoria. Então, essa ferramenta ele proporciona isso. E, finalizando, pedindo perdão pela corrida, eu só queria propor vocês para a gente poder compartilhar junto. Então, a gente... Estou fazendo um desafio para a gente ser disseminador de informação, ser disseminador do conhecimento. Não vamos mais segurar, vamos compartilhar, vamos cooperar, vamos colaborar. Então, pegando um pouquinho do gancho do Gil, é o que eu proponho para vocês. Muito obrigada pela atenção. O tempo está curto. Vocês podem perguntar alguma coisa para a gente depois. E os nossos contatos.